O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor. Então, agradecendo mais uma vez por você estar conosco nesse programa, né? É você que está em casa, você que está no trabalho, você que está na estrada ou na cidade mesmo, no carro, né? Hoje também trago comigo aqui no programa o Padre Fernando. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da Semana Santa, os dias, né? Os finalmente da quaresma também. Padre Fernando, bom dia.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje nesta manhã, né?
Isso.
Louvando e agradecendo a Deus pelas maravilhas desta quaresma que está quase se encerrando.
Isso. Muito bem. Aqui é a primeira pergunta, né? Padre Fernando, qual a importância da confissão na quaresma e quando ela termina?
Com certeza, a quaresma nós bem sabemos que é um tempo muito oportuno, porque os principais momentos da igreja, ele sempre é precedido de uma preparação. Então, como o Natal também é importante, temos um tempo de preparação que se chama o Advento.
Isso.
E o tempo da Semana Santa, da celebração do mistério pascal de Jesus, ele é precedido de uma preparação que é a Quaresma.
Isso.
Então, a Quaresma ela inicia na quarta-feira de cinzas, né? E termina nas vésperas da quinta-feira.
Isso.
Muitas vezes nós estamos
Santa, né?
Na quinta-feira santa. Às vezes a gente pensa que a quaresma termina ali no domingo de Ramos, né?
Alguns falam, tá liberado. Né? Alguns, no caso, falam os propósitos disso, daquilo, né? Dos jejuns, né? Mas ela vai até na quarta-feira, né? Que antecede a quinta-feira santa, né?
Isso mesmo, ali nas vésperas da quinta-feira santa. Aí, às 6 horas, vamos colocar um horário, né? Às 6 horas da quinta-feira ali termina a quaresma.
Uhum.
Então, às 18 horas da tarde, né? Então, é um tempo assim muito bacana desse...
Da quarta-feira ou da quinta-feira?
Da quinta-feira.
Da quinta-feira.
Porque a quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas, ele tem um significado muito bonito, que é a imposição das cinzas, que retrata justamente o sentido da penitência, da conversão, de lembrar que somos pó e ao pó voltaremos.
Uhum.
E as cinzas nos lembra também a própria ressurreição. Se a gente pegar lá a mitologia grega, vai dizer que o pássaro, né, a fênix, esse pássaro ele surge, ele morre, vira cinza e ressurge das cinzas.
Isso,
né?
Isso.
Os padres da igreja utilizavam muito para ilustrar esse mistério da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus.
E a expressão de Jó também, né, lá no livro dele, bem no início, né, quando ele começa a falar de todas as coisas que estão acontecendo, os filhos morrendo, os gados, pega o fogo na cerca, Jó baixa a cabeça e diz, né, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Depois ele diz, vim da terra, né, como pó e pó voltarei, né? Então vem tudo nessa linha de espiritualidade, né? Também outra coisa importante, né? Você falando da questão da... Por que 18 horas na quinta-feira santa? O que vem depois das 18 horas? Porque termina ali a quaresma ali, né? Porque 18 horas.
Isso.
E o que vem depois?
Depois inicia-se o tríduo pascal, né? Então o tríduo pascal... a gente tem a mania de compreendê-lo de maneira isolada, né?
Isso.
Quinta, sexta e sábado, né?
Sim, sim.
Não, mas é um único mistério que nós celebramos.
Exatamente.
É o único mistério que nós celebramos, que se inicia ali na quinta-feira com a missa do Lava-Pés. E esse tríduo pascal, ele nos retrata justamente a centralidade do coração do ano litúrgico.
Até na revista Elo, agora do mês de abril, né? A minha mensagem sobre a palavra do pastor foi exatamente sobre a espiritualidade da Semana Santa, né? Estou explicando os dias, etc., ali, o significado, né? A importância de cada dia, né? E claro que a gente gostaria de colocar mais, se explicasse, que eu estou falando aqui sobre a quaresma, etc., mas não cabe, né? O quadro aqui é pequeno, né? Mas para ter uma noção maior, né? Porque às vezes se separa, né? Vou na quinta-feira, não vou na sexta. Eu vou na sexta, não vou no sábado. Eu vou no sábado, não vou no domingo. Ou não vou nos dois dias anteriores, né? Então é importante, porque já fala tríduo pascal, né? Então esse tríduo pascal, terminando a quaresma, entre esse tríduo pascal, preparação para a ressurreição do Senhor, né? Que ali no tríduo pascal celebra o sofrimento de Jesus, né? Ali, primeira coisa, a instituição da Santa Ceia, o lava-pés, né? Né, mostrando o dom do serviço, da doação, né, na sexta-feira vem todo o sofrimento dele, morte, né, aliás, após a ceia começa o sofrimento dele, a morte, né, daí depois, após a morte, a expectativa do que vai acontecer, né, e preparação para celebrar a ressurreição, que é no sábado santo, né.
É interessante assim também, porque na quinta-feira, para nós já é a sexta-feira. Uhum. Porque nós herdamos dos judeus a contagem do dia. Quando isso. Surge a primeira estrela no céu, quando o sol se põe e surge a primeira estrela no céu, já se considera o outro dia. Uhum. Então, na verdade, a quinta-feira já é a sexta-feira para nós.
Exato. Né? Por isso, 18 horas, né?
Isso
mesmo. Às vezes, pessoas... Eu, quando era mais novo, criança, jovem, não entendia, né? Mas como três dias dá dois, né? Né? Mas é... Né, que o dia do judeu não termina meia-noite. Meia-noite termina o nosso, né?
Justamente.
O deles termina às 18 horas. Isso. Muito bem, Padre Fernando. Vamos então voltar um pouquinho antes, falando aqui do término da quaresma, quinta-feira santa, o tríduo pascal, etc. Né? Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, né? Qual é a importância dessa celebração e por que usa os ramos?
O domingo de Ramos, ele comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para sofrer a sua paixão.
Uhum.
Então ele é aclamado pelo povo, né, com Osana, Osanae, Osanaá. Nós uhum. também repetimos esse canto não tão bonito e que é muito significativo também, porque a palavra Osana, ela originalmente era uma expressão de súplica e foi se tornando cada vez mais uma aclamação de júbilo. Então, no tempo de Jesus, a palavra ela já assumiu um sentido messiânico. Uhum. Né? O Osana tem um sentido messiânica de acolher o Messias. E Jesus, então, ele entra em Jerusalém para sofrer a sua paixão. Nós levamos ramos, por quê? Porque o ramo é símbolo da vitória.
Sim.
É o símbolo da vitória. Né, da vitória que ele então irá concretizar com a sua ressurreição.
E lá fala dos ramos de oliveira, né, porque lá era a oliveira na região é abundante, né? E também nesse contexto, para Fernando, a gente lembra que na época tinha muitos reis, né, entravam seus cavalos enormes, todo fardado, aquela roupa toda, né? E Jesus entra de modo simples, humilde, montado num burrico, né? E o povo ali em volta, colocando aqueles ramos no chão, os tapetes, né? Então, mostrando aqui nós falamos da questão da quinta-feira santa, né? Do serviço, da humildade, essa humildade de Jesus, né? Muito bem. A terceira pergunta é sobre o nosso trabalho já na diocese. Na segunda-feira, nossa diocese de Dourados, na diocese de Dourados, acontece a missa do Crisma ou dos Santos Olhos, né? Mas eu sempre gosto de lembrar, não é dos Santos Olhos que a gente tem na nossa face, no nosso rosto, não, dos Santos Olhos do Batismo, dos Olhos dos Enfermos, né? Dos Olhos do Santo Crisma, né? E essa missa ela é muito especial, também coloquei aqui na revista, né? Fala um pouco dessa especialidade dessa missa, que na verdade aqui na nossa diocese é segunda-feira, mas ela oficialmente é na quinta-feira santa também.
Isso,
né?
Então
é uma missa à parte, não é a missa do lava-pés, é uma missa à parte, né?
Geralmente fala em outros lugares, quando as dioceses, as paróquias são mais próximas da uhum. sede da diocese, se faz na quinta-feira pela manhã.
Isso.
Mas como a nossa diocese aqui, os padres moram um pouco distante, então a gente prefere fazer na segunda-feira. E isso é prescrito também, né, de acordo com o cerimonial dos bispos.
É assim, dentro da Semana Santa, né, na segunda-feira, alguns lugares, por exemplo, quando trabalhando de Diocese Jardim, era na terça-feira à noite. Né, então é, dentro da Semana Santa, qualquer dos três dias, quatro dias ali, né, segunda, terça, quarta e quinta.
Isso é importante, por que que seja na Semana Santa? Para explicitar a origem pascal de todos os sacramentos. Porque uhum. nessa missa, chamada Missa dos Santos Olhos, ou também Missa Crismal, o bispo, ele concelebra com os presbíteros, né? e consagra o Santo Crisma e abençoa os outros óleos. Uhum. Né, o óleo dos catecúmenos, que é utilizado para ungir o peito das crianças, dos adultos, né? E uhum. também o óleo dos enfermos, que é utilizado para a administração do sacramento da unção, e o óleo do crisma, que é utilizado para crismar, uhum. né, para receber o sacramento da confirmação, e também para, para as ordenações, né, episcopais, ordenações sacerdotais, também uhum. se utiliza esse óleo. E é interessante essa celebração, porque nós temos aqui a manifestação, é uma das principais manifestações da plenitude do sacerdócio de Cristo. Uhum. Então, ela é sinal visível da profunda comunhão dos presbíteros com o seu bispo.
Exato.
E quando a gente fala dessa missa, a gente deve entender que se exalta o povo sacerdotal. Uhum. O povo sacerdotal está incluído também o quê? Aqueles que receberam o sacerdócio comum no dia do seu batismo.
Isso.
Então, a gente não pode...
Sacerdote, profeta e rei.
Isso, né? Então, nós uhum. participamos desse tríplice munus do Senhor, e nessa missa crismal... Ali nós temos a epifania da igreja, uhum. né? A igreja que está reunida em torno do seu pastor, né? E assim louva e agradece a Deus pelos bens. Então, o tema do sacerdócio, essa celebração também, ela evoca o povo sacerdotal. Não é simplesmente o sacerdote ministerial, uhum. né? O padre, o bispo, ou os diáconos, mas é o povo sacerdotal como um todo, em que ambos, tanto o povo quanto o sacerdote ministerial, eles participam do único sacerdócio de Cristo, o único uhum. e divisivo sacerdócio de Cristo. E nessa celebração tem então essa manifestação dessa comunhão.
Uhum. E por isso também, nesse dia também, que na verdade é a missa dos Santos Óleos, ou do Crismal, como você disse, né? Ela também acontece a renovação das promessas sacerdotais, né? E é na quinta-feira santa, pela instituição da Santa Ceia, que é o dia do sacerdote também, né? Uhum. Interessante.
É interessante porque essa manifestação do vínculo que existe, de onde deriva uhum. o nosso ministério de Cristo.
Que Jesus institui a Santa Ceia, a partir dali o sacerdote é o responsável de estar continuando fazendo isso em memória de mim.
Isso, né? É uma experiência muito bonita, porque o sacerdote, o presbítero, ele deve estar sempre nessa intimidade com o Senhor, uhum. né? Nessa intimidade que ele alimenta o seu pastoreio.
Legal, muito bem. Vamos então agora ouvir uma música, lembrando que estamos no tempo da quaresma e temos a campanha da fraternidade desse ano, né? Que é Fraternidade e os Biomas, né? Brasileiros. E o lema, cultivar e guardar a criação, Gênesis 2,15, né? Então vamos ouvir essa música, né, mais uma vez.
Criaste, filhos, disseste, tudo é belo, tudo é bom.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra do Pastor aqui, né? Para entrevista com o Padre Fernando, nosso assessor, né, da liturgia na Diocese de Dourados. Estou aqui fazendo algumas perguntas para ele sobre a questão da quaresma, confissão, Semana Santa, né? E está respondendo bem, assim, né? Bem explicado para nós, né? Ele também é uma pessoa que trabalha com a formação da liturgia na diocese, então isso é muito bom ouvir de quem estuda, de quem conhece, de quem busca informações mais precisas, né, para passar para os outros, né? Muito bem, Padre Fernando, na segunda-feira também, além da missa do crisma que vamos ter, a missa crismal, a missa dos Santos Óleos, né, nós vamos ter um dia com o clero, todos, né, religiosos, o clero diocesano, o clero religioso, né? Fala para nós um pouco da importância dessa fraternidade, dessa confraternização, desse momento de reflexão juntos.
No nosso ministério, eu sempre gosto de dizer aos padres, eu me sinto bem de estar junto com os padres, né?
Uhum. Somos família, né?
Somos família, né? Então, uma das nossas principais manifestações é a fraternidade. Então, participamos desse ministério, né, derivado de Jesus Cristo. Então, a comunhão, ela deve ser sempre uma motivação para que, então, manifestemos, assim, a nossa unidade, né, enquanto corpo sacerdotal, enquanto clero. Claro que todos nós temos as nossas diferenças, né? Uhum. Mas isso não pode ser motivo para nos dividir.
As diferenças boas que faz a igreja crescer, né?
Com certeza, né? Eu digo que a igreja é um belo jardim onde tem, né, várias flores, onde, sim, cada um tem o seu formato e contribui, assim, para a beleza do evangelho.
Uhum. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, já ligada agora ao Papa Francisco, né? O Papa Francisco declarou que os sacerdotes devem ser mediadores e não intermediários. O que ele quis dizer com essa expressão?
O Papa Francisco, ele sempre nos surpreende com algumas frases, né? Isso tudo retrata uma conversão na linguagem.
Sim.
Né? Então a igreja, ela passa por essa conversão na própria linguagem também. É muito mais acessível, né? Às vezes você pega lá Evangelho Gáudio, a gente consegue entender. Uhum. Qualquer pessoa, né, consegue ler e entender. Diferente um pouco assim do Ratzinger, que tinha um pouco um estilo mais acadêmico, não que esteja, sim, errado, né?
Exato.
Mas é outro estilo.
Eu acho que
outro...
até para o cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, é até difícil escrever assim para tanta gente, né?
Justo, não,
porque
isso é
um
mesmo.
Homem muito acadêmico, muito assim, intelectual,
desde a universidade,
teológico, né?
Sim, teológico. Então o Papa Francisco, ele retrata esse caráter pastoral da igreja, né?
Uhum.
E essa afirmação dele, unida a tantas outras, né, dizendo que não aos sacerdotes intermediários e sim aos sacerdotes mediadores, ele está querendo dizer que o intermediário, de fato, ele faz o seu trabalho e recebe o seu pagamento.
Uhum.
Ele nunca perde.
Uhum.
E de tal modo que o mediador, ele é totalmente diferente disso.
Ele se envolve. Né?
Ele se envolve, ele perde a si mesmo, né, para unir as partes, ele dá a vida a si mesmo, né? E o preço é aquele, a própria vida.
Uhum.
E paga com a própria vida, né, o próprio cansaço. Às vezes eu vejo assim, né, às vezes chega no final do dia, como é que a gente está cansado, né?
Nossa, verdade.
A gente está cansado de muitas atividades que teve ao longo do tempo, e às vezes a gente não dá conta, né? Falei, puxa, né, faltou resolver essa situação.
amanhã tem um monte.
Amanhã tem um monte. Então, e o ministério deve ser entendido nessa lógica da mediação, de doar a vida, porque Jesus, sim, ele é um modelo, né? Modelo, uhum, de pastor para nós presbíteros também.
Sim, sim, sim.
Ele que realizou essa mediação da humanidade com Deus, e essa mediação que ele realizou é uma mediação na carne, né? Ele, uhum, se envolveu com a humanidade.
Sim, sim.
Então nós presbíteros devemos
Eu costumo até dizer, Jesus se aos poucos, à medida que foi trabalhando, vendo a nossa fragilidade humana, ele se apaixonou pela humanidade, né?
Com certeza. Então, ele se envolveu com ela, né? Demonstrou essa proximidade com cada pessoa. E ao longo dessa quaresma, a gente pôde perceber essa maravilha de Deus, que se envolve com os dramas das pessoas,
sim,
né?
Sim, sim.
A gente pega lá Jesus, no primeiro domingo da quaresma, que venceu as tentações, uhum, para demonstrar que se nós estamos unidos a Ele, nós também temos condições de vencê-las.
Exatamente.
No segundo domingo, falava da transfiguração,
uhum,
revelou a sua divindade, que era ocultada pela sua carne mortal, aos discípulos, para que estes não desanimassem quando vissem, uhum, o seu mestre pregado na cruz.
Uhum.
Então ele se preocupa com a nossa humanidade. No terceiro domingo da quaresma, que nós ouvimos o Evangelho da Samaritana,
isso,
ele que ofereceu a ela água viva, uhum, né? E ela pediu, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede. Né? Esperta ela, né?
É.
Então assim, curou o cego de nascença. Então a gente percebe que o mediador é aquele que se envolve. Né? A lógica de Jesus é a lógica de aniquilar a si mesmo. Uhum. E aí São Paulo também vai dizer aos filipenses, aniquilou a si mesmo, esvaziou a si mesmo, mas para fazer esta união até a morte e morte de cruz.
Exatamente.
Então esta é a lógica, né?
E por isso a expressão muito, muito precisa nos evangelhos, sentiu compaixão, né? Interessante, Jesus sentiu compaixão, né? Nesse contexto também, Padre Fernando, acho que vale ressaltar, assim, quando fala da questão dos mediadores e intermediários, né? Você disse muito bem, os sacerdotes que são mediadores é aquele que se envolve, etc, tal, 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 tal. E você passou rapidinho num outro ponto que é muito interessante ressaltar, até para o próprio povo, as pessoas que estão ouvindo, os diáconos, tem padre também que ouve, né? A gente estar muito atento para a gente não, de mediadores, não se tornar intermediários, porque é uma tentação também.
Justo.
Né? O que é o intermediário? Você falou muito bem. É que o padre que vai, faz seu trabalho, reza a missa, recebe sua congresso, está tudo certo, está tudo resolvido, pronto, acabou. Quer dizer, a expressão que vou usar aqui, bem comum, desculpa a expressão que vou usar, ele torna-se um empregado. Uhum. Tipo assim, né? Fez o que fez, tá bom, tchau, o resto resolvou vocês, não me envolvo, minha parte já fez, né? Mais ou menos por aí, né? Então, a gente ter cuidado para não ter esse comportamento de distanciamento, de esfriamento, né? De fazer aquilo porque, eu tenho que fazer, né? Mas fazer com amor mesmo, né? Esse ser mediador, fazer com amor mesmo, se envolver mesmo, né? Até que na diocese, para você mesmo, chega a dizer para você, no começo, quando você assumiu a paróquia São João Batista, né? Eu dizia, cuidado para não trabalhar demais, lembra disso?
Lembra.
Cuidado para não trabalhar demais. Dizia para outros, você está trabalhando demais, cuidado. Né? Quer dizer, esse envolvimento, você vai se envolvendo, você quer resolver, você quer fazer acontecer, né? Porque você gosta, né? E é interessante, por exemplo, nessa questão, quando falo de receber, né? Eu já passei pelo processo de trabalhar em paróquia, de trabalhar tipo 6 anos numa paróquia, recebi congra 1 ano e meio, 2 anos, nos outros anos nunca recebi. Para mim não fazia diferença, porque eu queria ver o povo bem, né? Eu queria ver o pessoal, mas a gente não está nem acertando com o senhor, não importa, eu tenho comida em casa, tenho casa, tenho carro da paróquia para trabalhar, etc. E você não pensa nisso, e quantos padres não recebem nada? Uhum. Nada. Né? É uma doação mesmo, por causa das realidades que se tem, né? Não na nossa realidade aqui, mas você pega certa realidade do Brasil aí, você não tem como. Justo. Você se doa ou você deixa o povo sem evangelizar.
E né? É interessante também assim, porque no meu ministério a gente tem que ter um coração livre.
Uhum.
Né? Porque às vezes a gente corre a tentação de se apegar aos bens, de se apegar a pessoas, de se apegar a tantas outras coisas. Isso nos escraviza.
Isso.
Né? Então o padre, eu vejo, né, e cultivo isso no meu ministério, ele tem que caminhar com o coração livre.
Isso.
Quando o bispo fala assim, olha, padre, eu quero que o senhor, né, saia dessa paróquia e vá para outra. O padre, uhum, tem que ir com o coração livre,
sim,
né, porque
sim,
eu estou aqui para servir a igreja. Onde a igreja me pede, eu devo obedecer. Né?
Uhum.
Eu sempre, quando eu cheguei na São João Batista, eu falei, olha, com a mesma liberdade que eu vim, com a mesma liberdade um dia eu vou embora.
Uhum. Exatamente. Vamos já encerrando o programa, né? Já foi falado um pouco, mas só para ilustrar, né, a questão do tríduo pascal. A importância do tríduo pascal, de cada dia, qual a importância de cada dia, né? A pessoa deve participar, nós brasileiros temos muita a tendência de participar na Sexta-feira Santa, né? Mas a importância dos 3 dias, eu falo um pouquinho sobre isso, e também, às vezes as pessoas perguntam ou interrogam, né? Por que não tem bênção final na quinta-feira, não tem bênção inicial nem final na sexta, só, não tem bênção inicial no sábado, só tem no final no sábado? Bem...
Sim. Então, o padre, na quinta-feira, na missa do Lava Pés, onde se recorda a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio, ele inicia a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no final não se dá a bênção. Por quê? Porque a bênção ela vai ser dada no final da Vigília Pascal. Uhum. Então veja que é uma única celebração.
Sim.
Né? Que ressalta um mistério pascal de Jesus.
Então, ele começa a missa na quinta-feira, na sexta é celebração, no sábado é celebração, é missa.
Justamente, né? O pessoal acha que será, você vai na missa da paixão, né, na sexta-feira. Mas não é, porque ali não existe sacrifício. Sim. A igreja está em jejum. Isso. Tanto que na quinta-feira é quando o padre coloca as âmbulas, coloca a hóstia consagrada dentro das âmbulas e leva para o lugar da reposição, não é nem o ostensório, é dentro da âmbula que se leva para o lugar da reposição.
E o sacrário fica aberto.
Uhum. Então, nessa hora se desnuda o altar, né? Ou seja, a igreja que está vivendo o seu jejum eucarístico.
Sim, sim.
Né? E aí, então, na celebração da sexta-feira das 15 horas, não é missa, ali se também uma das partes da celebração da sexta-feira, que é a liturgia da palavra, que é a paixão proclamada, depois vem as orações solenes, que é a paixão invocada, depois tem a adoração da cruz, que é a paixão adorada, e depois é a comunhão eucarística, que é a paixão comunicada. Uhum. Então, nesse momento da paixão comunicada, onde nós comungamos o corpo do Senhor, nós comungamos o corpo do Senhor, que foi então transubstanciado ali na missa da quinta-feira.
Uhum.
Né? Então, é importante perceber que na sexta-feira não é missa, mas é apenas a celebração da paixão. Tanto que o altar estará desnudado, não terá velas, né? Não terá flores. Então, o padre, quando chega, ele se prostra na frente do altar, todo mundo entra em silêncio. Então, é esse grande mistério do Cristo que se entrega,
sim,
que vai até as últimas consequências, até a morte, para nos resgatar do sepulcro.
Maravilha.
E o sábado, né? O sábado, que é a vigília pascal.
Isso.
Então, o sábado é a mãe de todas as vigílias. E é uma celebração belíssima. E ali, puxa, tem gente que fala assim: meu Deus, aquela missa tem tanta leitura, que eu não sei o que acontece.
Né? Isso porque diminuiu hoje, né?
Isso porque diminuiu, né?
Antes, lá nos anos 80, era muito mais, era o dobro.
Então, aí as pessoas se assustam assim, né?
Eu falo assim: meu Deus, não termina mais,
né?
Essas leituras.
Mas é importante perceber o sentido. Porque se você analisar, ali as leituras, elas relatam toda a história da salvação.
Exatamente. Começa com a criação.
A criação passa lá pelo sacrifício de Abraão, de Isaac.
Isso, as profecias,
os profetas anunciando. E chega no Novo Testamento ali, com o anúncio da ressurreição de Jesus, com a carta de São Paulo aos Romanos, dizendo que Jesus é o mediador de todas as coisas.
Isso.
Então, é a completude daquilo que as promessas messiânicas do Antigo Testamento esperavam, né?
Uhum.
Então, e essa celebração do sábado, ela possui algumas partes interessantes, né? São quatro partes. A primeira parte é a celebração da luz, dizendo que Jesus é a luz. Então tem a bênção do fogo, a preparação do círio pascal, que é aquela vela grande.
A bênção do fogo novo, né?
A bênção do fogo novo, que representa a imagem da ressurreição. Uhum. Essa procissão, nós que caminhamos agora com essa nuvem luminosa, né? O povo no deserto caminhava com essa nuvem que os guiava.
Sim.
Então nós agora temos o círio, que representa Cristo, que nos guia agora em direção à eternidade.
Uhum.
E o canto da proclamação da Páscoa, né? Isso. Ó noite de alegria verdadeira, né? Uhum. O exulte. Então, onde a igreja exulta com o seu Senhor, que então ressuscitou. E a liturgia da palavra, que é um conjunto dos textos que nos convida a percorrer todas as etapas da história da salvação, né? Então, após a última leitura do Antigo Testamento, entoa-se o hino do Glória, daí nessa hora toca-se os sinos da igreja, né? E em seguida, depois é proclamada a leitura do Novo Testamento, né? Da carta de São Paulo aos Romanos.
Uhum.
E a terceira parte dessa celebração é a celebração batismal. É até interessante que nós deveríamos ir todos de branco nessa vigília pascal.
Uhum.
O dia de ir de branco não é no ano novo, né? É no dia da vigília pascal ali.
Aquela renovação das promessas batismais, né?
Justamente. É. Por quê? Por que que ali se faz a celebração do batismo? Porque celebrar o mistério pascal e ser batizado é justamente isso, é ser mergulhado no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus.
Uhum.
Então, o batismo, ele insere o eleito nesse mistério pascal de Cristo. Então, por isso que é oportuno celebrá-lo na passagem da morte para a vida. Então nós cantamos a ladainha, tem-se a bênção da água, tem um momento em que o bispo ou o padre, ele emerge o círio pascal dentro da pia batismal, justamente para representar e mostrar essa descida de Cristo à mansão dos mortos, né? E quando retira, ilustra essa sua ressurreição de Cristo que venceu e resgatou desde o primeiro homem. Depois tem a renovação nas promessas do batismo, né, onde nós somos convidados a entender que o batismo não é simplesmente participar dessa ou daquela denominação religiosa, porque tem gente que pensa assim, né? Eu estou nessa igreja, vou pagar outra igreja, vou lá e batizo. Por quê? Porque a pessoa tem uma compreensão muito reducionista do que é o sacramento do batismo. O batismo, por que só se batiza uma única vez na vida? Porque o batismo é um nascimento espiritual. Sim. Por que só se batiza? Porque só se nasce uma única vez. Né? Porque as coisas materiais, elas se relacionam com as coisas espirituais, assim dizia São Tomás de Aquino no século XIII. Exatamente. Tem um rito da unção também, que representa a criança, ela vai se tornar ungido, vai se tornar um cristão, e a palavra Christos, em grego, quer dizer o quê? Ungido. Então nós somos ungidos, nos tornamos cristãos, pertencemos então a esse Cristo que nos dá a vida. Depois tem a profissão de fé, onde nós ali professamos aquilo que recebemos dos apóstolos. Eu sempre digo que a fé, ela tem uma dimensão objetiva, e está aqui o conteúdo da nossa fé. Todos os domingos nós professamos. O que o cristão tem que crer? O cristão tem que crer naquilo que a igreja crê. Não tem outra razão. Sim, né? O critério para se ter fé é aquilo que Jesus Cristo revelou aos apóstolos. E depois é o rito do batismo, essa imersão, né? Eu sempre gosto de dizer que no batismo a gente sepulta a criança, sobretudo quando você faz o batismo de imersão. Então a gente sepulta a criança e, ao mesmo tempo, você ressuscita, né? Tirando ela das águas, né? E a água lembra também lá a passagem do Mar Vermelho, isso, onde as tropas do faraó morreram afogadas, né? Ilustrando que aquilo que é força de opressão em nós, o sacramento do batismo mata, né? Que é o pecado. E depois a aspersão da assembleia, depois do batismo, o padre ou o bispo vai aspergir a assembleia, dizendo, lembrando sempre o nosso batismo, recordar e renovar o nosso batismo. E a última parte é a celebração eucarística, que é esse pacto dessa comunhão com o Senhor. Né? Então a igreja, na vigília pascal, a igreja espera em vigília a ressurreição de Cristo e a celebra nos sacramentos. Então, a vigília, ela é colocada no missal romano em relação também com o domingo da Páscoa, né? Então é a primeira celebração da Páscoa,
sim,
né?
Sim. Quem participa da vigília pascal precisa participar do domingo da Páscoa?
Então,
é uma grande pergunta.
É uma grande pergunta, né? Quando nós participamos da vigília pascal, a gente deve levar em consideração esse aspecto da vigília. Ela é considerado, sim, considerada a primeira missa da Páscoa, né? Porém, a gente também é convidado a participar da missa do domingo, né? Do domingo de Páscoa. Por quê? Na celebração do domingo de Páscoa ali, nós entoamos um canto, né? Que por sua vez ilustra esse mistério da ressurreição de Jesus. Então é aconselhável, sim, que as pessoas participem, né, da missa do domingo de Páscoa, porque o domingo ele assume a sua primazia.
Sim,
né?
Sim, é o dia do Senhor, né? O dia da ressurreição de fato, né? E também nem foi mencionado muito bem, o sábado é vigília. Por que faz uma vigília?
Porque espera, né?
Espera algo acontecer.
A gente vigia, né?
A gente vigia, né? Fui na missa ontem à noite, não vou, domingo passa, não preciso da missa, não. É importantíssimo, né? Para completar todo esse contexto quaresmal, né?
Isso mesmo.
Para completar todo esse contexto quaresmal. Todos os passos da quaresma, né, culmina com o domingo da Páscoa, né?
E aqueles que participam só da sexta-feira santa, porque tem gente que vai na igreja só para matar Jesus e enterrar, né? E tem gente que esquece de depois ressuscitar ele ali no domingo. Então, pelo amor de Deus, né? O Papa Francisco fala, não podemos ser cristãos sem a ressurreição.
Sim,
né?
Sim, sim.
Não podemos compreender a cruz separada da ressurreição, e não podemos compreender a ressurreição separada da cruz de nosso Senhor.
Ele usa uma expressão assim, achei interessante até. Não sejamos cristãos de quarta-feira de cinza e sexta-feira santa.
Isso mesmo. Bem forte.
Muito bem, Padre Fernando. Nossa hora já avançou um pouquinho, né? Mas muito bom, muito boa suas colocações, né? Muito precisas, muito claras, né? Muito obrigado pela tua presença, né? Que Deus te abençoe e continue ajudando nós na diocese cada vez mais e clareando a beleza da liturgia da igreja, que eu sempre falei ali, a liturgia da igreja, da nossa igreja, ela é muito rica, muito ampla, muito rica, tem muita coisa boa, né? Que nos ajuda cada vez mais a clarear para esse mistério de Cristo, né? O mistério da redenção, da salvação, o mistério do compromisso, o mistério da doação, enfim, tudo que compõe, né, você diz, na questão da igreja, se tratando da profissão de fé, né? E agradecendo a cada um de vocês que estão, cada rádio ouvinte, cada pessoa que está nos ouvindo nesse programa, né? E pedindo que nós tenhamos uma Semana Santa muito frutuosa, né? Eu sempre gosto de dizer que quando a gente vive bem a quaresma, os passos da quaresma, aquele que a liturgia pede, os propósitos, né? A gente consegue também adentrar a Semana Santa com muita firmeza, com muita profundidade de fé e compreendendo esse grande amor de Jesus em nossas vidas, né? Essa grande doação dela que foi falada agora há pouco através, né, do mediador, né? Ser aquele que junto ao Pai, né? E que isso seja muita força em nós, né? E compreender esse grande amor, e entender a nossa fragilidade, que muitas vezes, pela nossa pequenez, nossa fragilidade, nossos pecados, acaba nos distanciando dessa grande luz que é Jesus em nossas vidas. Então a Semana Santa ela é propícia para isso, para a gente aprofundar mais ainda no mistério da vida de Jesus, mistério de vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Então que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado, Padre Fernando. Obrigado a todos. Obrigado, Mateus.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.